Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio já está aqui comigo e nós, no programa anterior, falamos sobre construção sustentável. Ficamos aí de abordar com mais profundidade a etapa que vem antes da construção, que é o loteamento. Você lembra dessa conversa, desse compromisso nosso?
Né? Lembro, sim.
Existem regras para um loteamento verde, sustentável? É possível criar um loteamento priorizando a sustentabilidade, Silvio?
É possível, já está funcionando. E, inclusive, uma das grandes certificadoras de sustentabilidade do mundo, que é a LEED, ela já tem uma certificação específica para bairros, digamos assim, né? E o bairro, naturalmente, se é um bairro novo, ele começa no processo de parcelamento do solo. E existem, então, vários princípios que têm que ser considerados, que são avaliados nesse processo, para que o bairro possa ser considerado sustentável. Evidentemente que se você prepara o bairro desde o momento do loteamento, desde o momento que ele está sendo desenhado no papel, vai evitar muitos investimentos caros para corrigir situações depois. Aqui em Maringá, a prefeitura começou, inclusive, a desenvolver algumas coisas interessantes, quando, por exemplo, aumentou de 30 para 60 metros a área de proteção dos fundos de vale. Isto já é um processo porque permite que os 30 metros que não são área de proteção permanente possam ser usados pela população. São espaços de uso público. E como a maioria das vezes as pessoas vão acabar morando em casas cada vez menores por questões de custo, você dá espaço verde para a família poder sair de dentro de casa. E perto da sua residência, não precisa pegar um carro ou um transporte para poder ter acesso a esse tipo de lazer. Mas existem muitos elementos. Por exemplo, os projetos de loteamentos verdes, eles pensam em como reduzir a quantidade de o uso do automóvel. E incorporam dentro do loteamento os espaços de comércio e serviços para que as pessoas possam alcançá-los andando, pelo menos caminhando ou de bicicleta. Também procuram criar situações em que existam áreas comerciais ou industriais próximas, de maneira que as pessoas tenham a opção de escolher morar perto do trabalho e evitar ter que atravessar a cidade inteira, congestionamento, perda de tempo. Então, esses loteamentos, eles nascem com um conceito mais integrado. Eles também propõem uma série de medidas de construção verde, que vão para as construções públicas e para as construções privadas. Eles apresentam um caderninho com sugestões e ideias de como essas construções podem se tornar também individualmente mais sustentáveis. Algumas coisas relacionadas, por exemplo, com a infraestrutura do loteamento. Se é um loteamento grande, imagina, você pega um loteamento às vezes com 1.000 lotes, 800 lotes, são loteamentos grandes. Multiplicando por 4 pessoas em cada casa, você tem uma população significativa. Uhum. Nesses loteamentos já deveria vir, logo no desenho original, por exemplo, a ciclovia. Porque senão depois, para colocar, vai ser complicado, vai ser difícil. Se você projetar no papel, ela já sai com mais facilidade. Não precisa ser em todas as ruas, mas nas artérias de conexão desse loteamento com as vias principais de acesso à cidade, ele já deveria vir com a ciclovia. Depois, a prefeitura faz só a conexão. Mas se todo o loteamento viesse assim, facilitaria muito. Por outro lado, galeria de água pluvial, por exemplo. As galerias, elas precisam existir porque você impermeabiliza uma área muito grande, essa chuva não percola, né? Ela não entra no solo e precisa correr para algum lugar. Então, e já existem hoje soluções interessantes, por exemplo, onde as caixas de visita, a boca de lobo, cada boca de lobo está dentro de uma caixa, uhum, de concreto. Essas caixas não têm um fundo de concreto. O fundo seja um filtro. Você coloca pedras grandes, depois pedra menor, depois areia e tal, e ele filtra a água. Uma parte da água vai percolar e reabastecer o lençol freático, o que é ecologicamente correto, e outra parte, que não tem essa velocidade de percolação, ela vai correr dentro da tubulação. Mas você vai trabalhar com vazões menores, com tubulações menores, com impactos menores lá no córrego, na hora que essa água chega. Então, existem muitos conceitos que fazem parte do projeto, do desenho de um bairro ou de um loteamento sustentável, e a gente espera que isso se torne cada vez mais popular nos processos de ampliação do perímetro urbano das nossas cidades.
Se o nosso tempo está curto, mas eu anotei aqui um dado que eu acho interessante. A longo prazo, pelos dados que você coloca de um loteamento sustentável, a redução de gastos que uma pessoa que tem quando ela adquire, por exemplo, uma residência. Locomoção do automóvel, ela reduz gastos com transporte, ela tem uma valorização maior do ambiente, menores riscos, por exemplo, de você ter com a chuva muito forte.
Lazer próximo, escola, creche,
ou seja,
é um conceito que evita deslocamento, que evita impactos e que torna a vida das pessoas mais saudável e com maior qualidade. Porque uma coisa horrível é você saber que tem que enfrentar um trânsito para levar um filho na escola, aquele negócio de ficar olhando o relógio, vou perder a aula, vai chegar atrasado, hoje é dia de prova. Você já começa o dia todo complicado.
Ficar menos estressado, a longo prazo compensa.
Exatamente. Compensa. Então, se as pessoas começarem a tomar a decisão de morar perto do seu ambiente de trabalho, de educação, de escola, etc., isto com certeza torna a vida de todo mundo muito mais saudável e com melhor qualidade.
Silvio, até o nosso próximo programa.
Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.